Quem que os cariocas
vão fazer melhor?
Vindo café.
Falar, tá? Muito bem.
Deixa... Aqui eu não sou muito valorizado. É.
Deixa eu só falar o seguinte pra você. Você sabia que além de entregar 800 mil reais em prêmios toda semana, o Hipercap Brasil tem uma missão incrível no combate ao câncer? Parte do valor de cada título vendido vai direto para o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor, garantindo que cada vez mais as pessoas tenham acesso ao tratamento 100% gratuito e humanizado. E você só precisa de R$2 para apoiar essa causa bacana e também concorrer a 500 mil no prêmio principal. Tem muitos outros...
Vai lá. Com o Hipercap Brasil, você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda a salvar milhares de pacientes.
Olha, o atendimento aqui, ele, além de ser de excelência, é um atendimento muito humano. Não parece que é um hospital aqui.
Mas para continuar salvando vidas, precisa de você.
Compre e concorra. Tem 800 mil reais. Meio milhão.
Seja parte desta corrente do bem.
Como o Hipercap, você pode.
É a sua chance de mudar de vida e muitas outras também. Garanta já o combo com 5 títulos para aumentar ainda mais suas chances de ganhar. Compre agora pelo QR Code aqui na tela ou acesse o site hipercapbrasil.com.br ou baixe o aplicativo. Dá também para você comprar no ponto de venda mais próximo ou nas agências dos Correios, tá legal? Anote aí, sorteio é domingo agora. Mudou o sorteio, é domingo. 15h30. Você pode acompanhar ao vivo. Você vai concorrer a prêmios incríveis e ainda ajudar a salvar vidas no Hospital de Amor. Seu título faz toda a diferença. Acredite na sorte. Com o Hipercap, você pode.
Que beleza.
Dito isso, vamos chamar a vinheta. Por favor, pode rodar.
No programa de hoje, o humorista mais caçado do Brasil, a verdadeira peste branca, o anjo torto dos olhos azuis, o terror dos mimizentos.
Por que as crianças na Etiópia não escovam os dentes? Porque só deve escovar depois de comer.
O cara que ganhou na justiça a arte de fazer piadas.
Absolvido!
Muitos aplausos para o absolvido Léo Lins.
Tá aqui o Léo Lins.
E aí?
Léo. E aí? Leve e solto.
Porra, agora sim, porra. Agora sim, porra. Obrigado aí, ó. E todo mundo que esteve junto nessa batalha, batalha longa.
Exato.
Pô, com 3 anos e meio de luta. Lutei, e terminou meu. Só 2-1, velho.
Foi o desembargador.
Ali foi o. É, ainda fiquei sabendo pela Madeleine que o desembargador, que um dos que votou na minha absolvição, uhum. É o muçulmano, o Ali, pô, o gol de virada veio de dentro da mesquita, mano. Pau! Meteu lá no ângulo, 2-1, velho.
É o seguinte, para as pessoas poderem entender. Eu analisei aqui. Perfeito. Eu fiquei a noite inteira
lendo o processo.
Fiquei a noite inteira em cima desse processo aqui, porque interessa também, acho que para todos. Para todos os humoristas, para todo mundo que sobe no palco e vai contar uma piada. Sim. Porque é o que a gente estava falando. Com as redes sociais a coisa mudou muito e às vezes fora do contexto parece uma coisa que na verdade não é. E por isso que ainda bem que existe a justiça para colocar as coisas no seu devido lugar. Por isso que a gente tem que sempre acreditar na justiça, correto? Exatamente. Mas vamos lá explicar mais ou menos... Ele tinha uma pena, que foi em primeira instância, pela juíza, isso. Não é? A juíza. 3 meses de prisão foi anulada, assim como a multa de 300 pau por danos morais coletivos que havia sido imposta ao humorista. Essa decisão foi tomada por maioria. 2-1 na quinta turma do TRF3, isso. Certo? 2-1. O relator, que é o desembargador federal aqui, que é o que você falou, que é o Ali Maslum.
Isso.
Ele entendeu que não ficou comprovado o dolo. O dolo é o quê? O dolo é você ter intenção criminosa. Você Sim. querer ter a intenção Prejudicar. Criminosa. Isso. Isso não foi especificado nessa história que ele contou. Portanto, ele... Eleições da... Um dos argumentos que foram determinantes foi que as Farléu estavam dentro do contexto artístico de humor, que é o que a gente sempre fala.
Exato,
aqui.
Perfeito.
Se você vai no teatro e está escrito teatro de humor, humor pesado, humor tal, não sei o quê, é o contexto do humor que está lá. E essa parte do acordo menciona também que o personagem criado no show não é automaticamente o cara que está aqui. É um personagem que está lá, que tem um texto e vai fazer você que está sentado na plateia rir. Ou não rir. Ou falar é uma porcaria ou não é. O voto vencido, que é do cara que votou, que foi 2-1, não é isso?
2-1.
O 2-1, ele defendia a manutenção da condenação com a pena reduzida.
Isso.
Ou seja, ele também não foi tão... Ele entendeu...
Ele ficou em acordo
isso.
com a primeira instância, mas falou... 8 anos é muito.
Tá abusando da...
Baixou pra só 5 de cadeia.
Putz!
Ah, era 5?
Pra 5.
É. Não, o primeiro foi 8 anos, 3 meses e 9 dias. Aí esse voto do 1 foi pra baixar pra acho que 5 anos e 2 meses.
E é 8 anos... A pena, 8 anos e 3 meses...
Isso.
De prisão e multa de 303 pau.
É, mas ela fez milhões.
Por danos morais coletivos.
Isso. E aí tinha mais uma de 1 milhão e 700 mil.
Ah, somava.
Aí somava dá 2 milhões.
Putz.
Aí
ninguém falou que você precisa pagar nada.
Não, não, ganhamos tudo. Caiu cadeia, caiu multa, caiu tudo. Vitória pra mim, vitória pra... Para a arte em geral e para a liberdade de expressão.
É isso, né? Aí, total. De modo geral, sim, é isso que eu falei.
Muita gente ganha com isso.
E só eu que perdi, porque eu tinha comprado cigarro para caramba para levar para você.
Ô, Léo,
agora eu vou ter que vender.
Tem gente me perguntando quanto que tava as odds. Tem gente...
Ô, Léo, isso que eu ia perguntar para você, que na tua opinião, isso que também que o Morgado levantou, não é só para os humoristas, não é só para os humoristas isso que aconteceu
pra
contigo. É para todo mundo que trabalha com comunicação, que tem um canal no YouTube, que tem ali no Instagram. Você considera isso também uma vitória para muita gente que nem considera isso?
Não, sem sombra de dúvida. Vai ajudar até uns idiotas que estavam a favor da minha...
Perfeito. É verdade. Principalmente que é a liberdade, né? De expressão.
Jurisprudência. Porque é só alguém estar no poder não gostar do que você está falando que teria justamente um precedente, caso tivesse sido condenado, que serviria de justificativa para condenar qualquer outra pessoa, né? Fez uma piada de religião, intolerância religiosa. Ah, mas tá no palco, não interessa, abriu precedente. Então, uma galera ia rodar nessa, né, cara?
Inclusive quem queria que você fosse preso.
Exato. Só que agora, pelo contrário, a gente consegue um precedente muito favorável.
Exatamente.
Pra quem, porque quando vier novamente agora isso, processado, piada no palco, agora, peraí. Tem essa decisão aqui já de um tribunal federal que reconheceu. Não, é uma persona cômica, um personagem, uma diferença técnica, público não vê o caso, mas o sujeito ele é um artista, está no local para apresentar a arte, as pessoas que estão ali estão cientes. Então,
sim,
não há o que se discutir.
Agora,
mas a piada é pesada, aí é um subgênero de humor, né?
Estilo.
Humor negro, humorado.
Eu direi de achar o cara um lixo.
Pode não achar engraçado, pode não censurar.
Exato.
Você acha, cara, que a gente acompanha bastante o seu trabalho, desculpa, Morgadão. Você sempre produziu conteúdo enchendo, de certa forma, né, provocando os políticos. Então, você era numa cidade e fazia uma graça lá e aqui aquilo sempre viralizou demais.
Sim.
Você acha que esse movimento, numa ordem cronológica, aconteceu por um fator de prefeitos, de políticos que se juntaram para isso e tentaram... Você acha que é lá que aconteceu, na tua opinião?
Olha, eu não vou ter como cravar isso, né? Porque vai ser algo interno, não vou saber a faísca de origem, mas já ouvi essa tese, porque eu já tive problema para fazer shows que em 52 cidades.
Que é muito bom, né? Tá de fazendo a piada.
Não,
só que você tá criticando o prefeito.
Mas o que eu falo, porque o cara que vê, ele nem vai atrás. Normalmente, o cara que é autoritário, se ele fosse muito inteligente, articulado, ele não seria autoritário dessa forma, né? Então, ele nem procura ver, acho que é a origem, nem nada. Porque quando eu vou na cidade, vou fazer o show, vou pra Curitiba.
Certo.
Aí eu posto na internet e falo, pessoal, o que está rolando em Curitiba? Eu não estou lá no dia a dia.
Exatamente.
Eu não sei se tem um buraco no centro da cidade que abriu e ninguém fecha, tem não sei o quê, o cara desviou dinheiro.
É fiscal.
Eu não sei, eu não estou sabendo o que está rolando. A população está, porque sim, eles estão vendo a notícia diariamente da cidade. Aí eles me mandam, tem isso aqui, aconteceu aquilo, o caminhão do lixo tombou em frente à minha casa, ninguém tirou. Aí eu basicamente eu dou um megafone pro povo.
Que é comum isso acontecer no show, exato, né? Você vai pra uma cidade e fala, meu, qual que é o lugar que é? O tchutcheiro? Quem é o prefeito?
Também,
que
também.
Isso acontece também, de uma forma orgânica.
Também. E aí eu faço o vídeo com informação que os moradores mandam, só que aí muitos políticos não gostam. É, já tive problema com... Não, não dá nem pra... Ah, é um lado ou é outro? Pô, 52 cidades? É, eu acho que... Eu não vou dizer todos os partidos, mas a grande maioria... Porque adivinha. Eu não fico também olhando, ah... Deixa eu ver de que partido ele é pra ver. Não, nem
vem informação.
Saber. Eu olho a informação.
Você tá praticamente fazendo a mesma coisa que eles fazem contigo.
Perdão?
Não, que o político faz muitas vezes. Ele pega e olha e fala assim: ah, peraí, deixa eu ver em quem esse cara votou. Sim. Pra saber se bate ou se assopra, sabe?
É, não, eu vejo a informação, faço a piada e
acabou.
Acabou.
Tirando essa questão financeira, né, que você deve ter gastado muito com o advogado, o que, que isso mudou em tanto a profissional quanto na sua vida pessoal, né? Porque tem o grande Leonardo Borges aí, galera. A vida pessoal, porque assim, pô, é cansativo mentalmente, tudo mais.
Mas fala sobre... Tem alguns de processo, algumas consequências, né? Porque esse processo, como eu falei, ele começou 3 anos e meio atrás e... A primeira grande consequência dele... Primeiro, eu lancei o show, o Perturbador. Ficou... Eu já não consigo vender meu show para streaming nenhum, porque muitos colocam algumas restrições. E aí é um espaço... O streaming é privado, o cara faz o que ele quiser também. E eu quero botar o show do jeito que eu gravei. Então, lancei no meu YouTube. Ficou lá 3 meses. E aí, chegou a investigação do Ministério Público. Então, já tive que tirar do ar. Já... arrebentou a monetização do show ali, que comparado com a venda no streaming, 5% do que o pessoal ganha vendendo para um grande streaming. Então já tive que tirar, cortou minha monetização. Aí depois eles conseguiram uma liminar, que não teve nem julgamento, na época a gente, pô, agradeço também, vocês divulgaram muito aqui, que suspenderam minhas redes sociais, então eu fiquei, ficou quase um ano sem eu poder postar vídeo no YouTube, canal do TikTok, Facebook, suspenderam minhas redes. Eu estava proibido de sair de São Paulo sem autorização judicial, tinha que aparecer uma vez por mês diante de uma autoridade para dar esclarecimento das minhas atividades, deram a lista de temas que eu não poderia fazer piada, bloquearam minha conta no banco, isso me trouxe problemas para depois também, que eu fui abrir conta em outros bancos, não consegui, eu era rejeitado, Nubank rejeitou, o Banco Inter rejeitou, os caras não me aceitavam pelo
Master,
banco
Master.
O Master deixou.
CDB continua
bombando. Exatamente. Dinheiro. Exatamente. Então isso aí, principalmente questão das redes sociais, jogaram meu algoritmo no lixo, porque eu fiquei um ano sem poder postar vídeo, então tem rede que acabou, basicamente.
Poderia processar.
Tava com, sei lá, crescia 100 mil por mês, agora cresce 500 pessoas por mês. O vídeo batia 1 milhão, 2 milhões, bate 10 mil. Então, jogar balhudinha fazendo. Provavelmente sem volta, sem retorno, a não ser que começar do zero. Então, cara, trouxeram muitos prejuízos. Venderam e gastos e tudo que eu tive. Cara, você vê, eu ganhei.
Sim.
Mas... tranquilamente me fizeram perder mais de meio milhão.
Caramba, praticamente te casaram.
Tranquilamente.
E agora na questão pessoal sua, você como pessoa física, isso aí porra, algo psicológico, não sei, alguma coisa mexeu contigo? O que mexeu contigo nessa questão aí? Falando da pessoa.
Sim, sim. Cara, eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso, acho que... De certa forma, isso me ajuda até a fazer o que eu faço, sabe? Eu não me abalo muito. Eu procuro manter uma distância mental do caso ali. Não me preocupar por antecipação, no sentido de... poderia ter mais um episódio ainda disso, né? A gente recorrer e continuar. Então, eu tava numa de vamos aguardar e fazer o que tem que ser feito. Essa era a minha cabeça. Minha cabeça é... O que dá para fazer? Letra ABC. Vamos fazer ABC. E agora? Agora é esperar. Então, espera. Não. Então, isso me ajuda a seguir fazendo o que eu faço, cara. Isso de não ter muita emoção.
Léo, eu tenho uma questão.
Não ter sentimentos.
Ser um cara frio e
isso ajuda.
Não ter sentimentos. Essa psicopatia.
A psicopatia ajuda. Léo, a psicopatia ajuda nisso.
Ligado a isso que ele falou, porque a gente sabe que lugares que tem esse tipo de mecanismo, que o cara vai e depois ele sofre pena e paga... começa a ter um segundo processo, e eu queria saber se chegou nisso, que é o seguinte, você começa a ficar com medo. Você fala assim, cara, eu não vou nem fazer essa piada, porque isso vai dar BO. Uhum. Então você começa a ver os exemplos e é uma externalidade. Em algum momento, você falou que mantém, mas em algum momento você falou, puta, você tirou, chegou a tirar a piada do roteiro com medo, porque isso é um...
É importante. Só finalizando então a do Morgado, uma coisa que assim, eu até procuro manter a calma por quem tá em volta. Você perguntou de lado pessoal. Sim, meus pais se preocuparam demais.
Lógico.
Ficaram muito, muito preocupados mesmo. Do jeito que ele, minha mãe tem pressão alta, isso eu não fico comentando esse tipo de coisa, mas eles ficaram muito abalados. Ficaram muito abalados mesmo.
Imagino.
Você do nada fica sabendo e sai notícia, a qualquer momento ele pode ser preso. Né? Então, assim, eles ficaram muito abalados, cara. E, de fato, você, por causa de uma piada no palco, eu indo pra cadeia, você não tá só me punindo, você tá punindo todo mundo que trabalha comigo, exatamente, várias pessoas que dependem disso pra sustentar suas famílias, seus filhos, você prejudicar meus pais, que eu também sustento eles, prejudicar minha família em geral, todo mundo que de certa forma está ali dependendo de trabalhar comigo. Então são diversas pessoas que são prejudicadas diretamente por tabela, por eu ficar há 8 anos na cadeia por contar piada, né? E aí na questão do trabalho, respondendo o Sammy, cara, eu, meu humor é isso aí, é crítico, né? Eu acho que ele acaba... Eu já ouvi de comediante... Pô, na dúvida nem vou fazer... Deixa que eu... Na dúvida eu vou evitar. Então não dá pra afirmar que é algo que todo mundo tá se policiando, mas de fato há caso concreto, porque eu já ouvi de pessoas que... Óbvio. Pô,
todo mundo tá
evitar,
se policiando.
Óbvio. Vou evitar.
E você sabe o que, que eu acho mais interessante? Porque a liberdade... Você não vai perder de uma vez só. Ninguém vai chegar e vai falar, vocês vão perder a liberdade. Acabou a liberdade todo mundo. Você vai perdendo aos poucos. Né? Aos pouquinhos você vai perdendo, é um negócio aqui, uma minoria lá, outra coisa aqui. Quando você percebe, você taca a mordaça, você não fala mais de nada, você fica quieto e aceita tudo. É assim que a banda toca.
Exato.
O teu caso, eu acho que só virou isso porque a primeira instância exagerou muito. Uhum. Mandou 8 anos de cana e mandou aquela grana absurda. Então todo mundo falou, opa, peraí, agora você passou um pouco dos limites. Uhum. Porque se dá uma multinha, uma multinha ali, todo mundo ia aceitar, ia falar, também essa piada. É. Porque as pessoas querem se parecer valorosas perante as outras querem criticar. Sim. Porque aí falaram, não, coitadinho dele. E eu acho que a gente tem que defender é a nossa liberdade. Boa, é a liberdade do humorista, é a sua que está acompanhando, de poder entrar aqui no falar o que você quiser.
Xingar, claro.
Aqui nas redes sociais e falar tudo. É isso que a gente tem que preservar, entendeu? Porque eu acho que esse caso ele foi emblemático pelo exagero, pelo absurdo, que é você contar uma piada e 8 anos em cana.
Perfeito.
Eu acho que é isso. Eu acho
exatamente.
Que a gente sempre tem que defender a nossa liberdade.
E esse caso ainda é... Porque eu soube de ter conversas na própria... Não sei quem na justiça, mas não é comum um comediante, às vezes perde, paga alguma coisa. Não, mas peraí, é que esse caso... Não é que foi ele ir na rede social de alguém, não que isso não... Ali, às vezes, é mais frágil você entender. Pô, eu nem sabia que esse cara era humorista, ele veio aqui me... Então, é um pouco mais cinzento. Agora, no meu caso, cara, não havia dúvida. Eu tô fantasia, eu tô com a roupa amarela e vermelha num palco com a caixa escrito stand-up comedy, com cenário, com figurino, com tudo, tudo. Assim, tá muito claro. Se desse problema aí... Pô, o precedente era absurdo. Então, que bom que se reverteu isso.
Sim.
Mas a piada é pesada. O humor ácido, ele não deixa de ser uma denúncia também de problemas. Claro. Mas falou da violência doméstica. Ué, mas violência doméstica existe.
Claro, sim. Claro. É um flagelo social.
Infelizmente.
Claro,
se acabar a violência doméstica, não vai ter mais piada de violência
que
doméstica.
É uma forma de fazer uma crítica, inclusive.
Exato.
E levantar o holofote.
Exato.
Se ninguém falar isso, você no CPF, todo mundo gosta de você. Pô, desde a época do Comédia em Pé, você é um cara que transita no humor, há muito tempo no stand-up. E aconteceu um fenômeno muito interessante quando o Léo, você começou a ser acusado, que tinha gente que falava o seguinte, né, na rede social. Não, eu Acho o Léo engraçado, né? Acho legal, mas... Tem sempre um mas, né? Não, ele... Abel, sou a favor da piada, mas nesse caso...
Ninguém defende a piada.
O cara quer...
Até o humorista.
Não, as piadas que eu vejo... Mas nesse momento... Mas... E o cara, ele sabe a estrutura de piada mesmo, porque ele trabalha com stand-up há muitos anos. Como é que você enxergou isso da classe do humor, que também teve uma divisão em relação a isso?
Teve.
Que poderia chegar nessas próprias pessoas hoje.
Cara... Só complementando, que na verdade, assim, isso que você tá falando é a galera que fica minho. Tipo, ah não, eu gosto do Léo, mas a piada. Mas teve muita gente também, que eu acho que aí foi o mais, o que pegou mais, assim, pessoas que até já dependeram de você pra muita coisa. Então, não quero jogar na cara de ninguém aqui, mas a gente sabe disso. E essas pessoas foram contra. E essas pessoas não foram contra a piada, foram contra o Léo Lins. Aí isso é
na
pior.
Física, né, cara? Uh-huh.
Que é aquele cara lá?
É. Tem um amigão aí, ó.
Não é meu amigo. Não, eu sei qual que é.
Tô zoando, tô zoando.
Que tava na Zezinho internet. Não, não sei o nome dele. Não, também não vou falar. Não vou falar porque eu também não quero processo.
Não. É claro, sem nome.
Meu processo também, vocês não me defendem nada.
Ninguém defende o mundo cabeçona tua.
Vou lá sozinho, lá eu, doutor.
Ninguém posta.
Ninguém posta. Fico lá sozinho, lá.
Aquele terno Colombo
eu,
desgastado.
Doutor, meu Colombo de três parcular sentadinho.
Sem fazer a bainha da calça. É.
O Léo achou que a cela dele ia ser do lado da sua.
Deixa eu só fazer um break. Eu vou fazer um break agora para nossa rede de rádio que está acompanhando. Léo Lins está aqui hoje. Agenda dele. 27, Vila Gustavo, São Paulo. Hoje, sexta-feira, vai estar esse show aí na Vila Gustavo. Tem Tatuí. Amanhã, sábado... É, Tatuí amanhã. Isso. Depois, no dia 6, em Botucatu Clássico. Saci, é muito legal, Botucatu. Dia 7, em São Carlos. Dia 13, em Porto Alegre. 14, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu vou fazer o break já a gente volta. Mande sua pergunta, arroba Programa Pânico. Vai lá, Reginaldinho. O Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. Essa é a última chance do mês pra economizar. Já que não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de marca, tem genérico. São mais de 18 mil produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro se na Ultra Farma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas.
Tá mais barato que na Black Friday. Termina amanhã.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Jovem Pan. This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. This 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. To Brooklyn, and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. to death, I'm loving those your toes. Walking that walk, talk that slick talk. Liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy. Tell him walk, walk, block.
Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool out. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. I know what you're drinking. Chain blinger, holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress small like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat ass. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the pips at the Gladys. And I know they love it. So they hit with all that rubbish.
Would you be my lover? Would you be mine? Would you be my lover?
Eu tava pesquisando algumas coisas em relação ao senhor, algumas matérias, e eu consigo ver que os jornalistas colocam o seguinte: falas de Léo Lins. E não são falas, são piadas. Você acha que... Porque parece que, indo nessa teoria da conspiração, se for ou não for, existe uma parcela de jornalistas, e aí você pode até colocar também site de fofoca, que Léo Lins pode ser preso em 5 minutos em tenda. Que é o seguinte...
Com a sirene.
Exato. Lá, né? Urgente. Porque assim, as pessoas, a pessoa que não acompanha o teu trabalho, ela coloca, ela vê falas e ela intui, pô, não foi piada. Ele deve ter dado alguma entrevista em algum podcast, porque eu vi várias matérias de falas de Léo Lins.
Então, declarações.
Declarações.
Se você pegar...
Aí é sacanagem.
Então,
é sacanagem.
Só pode, não tem como não ser. O cara sabe que... E aí, no corpo da matéria, ele detalha
aí,
o teu show. Você aqui, tá no show.
Mas aí
a anulação tá assim, ó. Justiça anula a condenação do humorista por declarações preconceituosas.
Eu sei.
Porra, mas, é muita canalice.
Mas aí dane-se. Mas aí dane-se, porque está aqui o relator. O desembargador, o senhor Ali Muslim. Ele entendeu que não ficou... Pode falar o que quiser, o jornalista.
Sim, sim.
O quem chamegou aqui foi o relator, o doutor Ali Muslim. Ele entendeu que não ficou comprovado nada disso.
Sim.
E ele disse que é o seguinte: o contexto artístico de humor...
Pronto.
Ele menciona que isso é um personagem criado do show e não pode ser equiparado ao Dolly em citar essa discriminação na vida real. Ou seja, o texto de humor não tem nada a ver com a vida real.
É isso aí.
É humor, é um texto, é um teatro.
Eu sei, Emílio.
É
só
isso.
Só que a manchete muito bem. Que vai pro grande público.
É o Ali.
É o Ali.
É o doutor
Ali.
Ali.
Eu sei.
Ainda bem que tem um.
Só que, Emílio, a manchete.
Eu acordo de manhã, Alan Dulila.
Não, mas é.
Eu sei. Só que assim, Emílio, a manchete que vende pro grande público que não acompanha o Léo Lins, ele vai formando esses portais, eles vão formando na cabeça do cidadão o seguinte: pô, o cara só fala isso. Toda hora o cara tá sendo processado. Sim. Por isso. O cara não pode entrar em cidade. O cara, pô, esse cara é um lixo. Mesmo sem acompanhar o trabalho dele, ele intui esse Léo Lins que vendem as falas, os preconceitos, entendeu?
É, porque ele ganha processar. Ele ganha engajamento. Aí as pessoas espalham mais isso, né? É um hate market, né? Um mercado de ódio ali, onde a indignação é uma moeda muito valorizada.
Total.
E aí todo mundo quer, muita gente quer sinalizar virtude, ou consciente ou inconscientemente, e aí fica algo que se retroalimenta.
Total.
E se o cara postar, olha, se ele fizer algo ponderado, não tem graça, não tem graça. O cara quer o ódio, é isso que ele quer.
É isso aí.
Quando você gosta de algo, você fala, pô, aquele restaurante é bom. Quando você não gosta, olha só, isso aqui foi uma merda.
E o ódio engaja mais.
Muito mais.
Muito mais, vende
muito mais. Muito mais, né, cara? Mas fico feliz que mesmo assim ainda tem, pô, gente,
tem público,
eu sempre, né, acreditei na justiça e fico feliz em tá aqui comemorando com vocês. Ó, esse aqui, aproveitar, eu sempre faço lançamento com
vocês. Ah,
esse.
Boa!
É. Esse aqui é lançamento.
Esse tá na loja.
Esse é lançamento.
Opa!
É,
sabia.
Entrem lá agora, já estamos vendendo agora. Casaco, esse aqui eu tinha feito um comemorativo quando lancei o Bullying Art, fizemos essa versão agora, lançando agora.
Tem que ter pra
gordo. Acabando de lançar mesmo. Então,
qualidade, né?
Tá, cara, não, tá top.
E só não trouxe pra pegar um
porque não tinha pro Morgado.
Não, tem que ter pra gordão, pelo amor de Deus.
Uma bola de beisebol. Tá, então já entrem lá, garanto. E eu vou fazer o seguinte, eu postei uma foto no meu feed, quem comentar lá o resultado 2-1, comemoração à vitória, eu vou sortear um casaco aí, a galera engaja aí no... E vou sortear também uma passagem pra Ilha do Epstein também.
Ô, Léo, precisava falar disso, pra casa do Vorcaro. Que
vamos tá sortear essa daí também. Tá?
Ô, Léo.
Pô, eu vi foto do Stephen Hawking.
Você viu? Ilha do Epstein.
Sim. Rapaz, ele tava igual meu Windows 95, dando pau toda hora.
Eu achei sacanagem, porque em vez de entender a situação, não, todo mundo começou a ser contra o cara. Como ele pode fazer? Ele pode, pô.
É.
Sabe, o cara... isso eu achei mancado.
É que isso, a galera que lê a notícia, veja a opinião dele. E ninguém procura investigar nada. É isso. E aí, do jeito que é noticiado, favorece que algumas pessoas tenham essa interpretação errada.
Essa
mesmo,
venda,
né,
desse Léo Lins que não existe.
É, a problematização de, pô, ao humor negro. Inclusive, no meu processo tem pelo menos da primeira instância, eu sei que tinha uma parte lá falando, ele ainda diz que faz humor negro, uma palavra racista, reforçando racismo na sociedade. E, pô, essa palavra não é racista, então, não tem origem racista.
Mas você acha que, pô, você que é o cara que escreveu um livro de stand-up, é cíclico o humor? Porque agora tá aparecendo, teve um negócio, o Alba traz aqui, o woke, a turma fazia a publicidade também, o cara não gosta. O cara é verdade.
Sim.
Peso menor hoje do que, sei lá, 5 anos atrás, 7 anos que a turma tinha meio que enchia mais o saco. Você sente isso, que pode ser cíclico o humor?
Sim, não, com certeza.
Voltar a piada do cara.
Não, com certeza. Eu acho que ele é, de fato, é circular. Ele vai. E o humor, ele acompanha a sociedade. Essa é a verdade. Pra quem vê, mas o humor vai. Peraí. A comédia, ela não desenha a sociedade,
exatamente,
ela reflete, boa, a sociedade. Isso. Você querer proibir piada sob a justificativa de tornar o ambiente social um
mundo
local
mudou,
melhor...
O mundo é melhor.
Exato, mas não adianta, é o mesmo... A piada, ela é muito fraca para isso, é o que eu falei, ela reflete. É o mesmo que você olhar um termômetro, ele mostra que você tá com febre, e aí para curar a febre, você quebra o termômetro.
É.
Fala, pronto, não tô mais com febre. Não tem ninguém falando que eu tô com febre. Boa. Acabou a febre. Não, continua lá.
Tá lá.
Não adianta você... O que precisa são políticas públicas, a sociedade, você melhorando a sociedade, o que eu falei, acabou a violência doméstica, não vai ter mais piada.
Acabou
de violência
a situação,
doméstica.
Acabou. Exatamente. É isso. Ô, Léo, tem uma manchete aqui da Gazeta do Povo e eu te passo essa pergunta, que é a manchete, tá? Justiça para Léo Lins, mas até quando? Você acha que haverá tentativas, talvez, de continuar a tentar calar esse tipo? Porque você sempre falou, a gente sempre fala aqui, que muitas das vezes não é o que se fala, mas quem fala.
Uhum. Você
acha que vai continuar uma tentativa disso daí? Ou você acha que agora vai dar um apaziguado por esse caminho?
Acho que a minha resposta já vai deixar claro. Saindo daqui, sabe pra onde eu tô indo? Pra uma audiência.
Meu Deus. Vai parar.
Tem sexta-feira.
Tá reclamando de baixa audiência, não sei.
Tem outra hoje, eu tô saindo daqui, eu vou pra outra audiência. É um processo menor, óbvio, né? Tô me sentindo como se tivesse, pô, ganhei a Libertadores da América e vou jogar o estadual.
É um processo. É um processo.
Velho, toca aí. Eu vou ficar do banco.
Se quiser, processa, velho. Pode ganhar.
Esse é um processo menor, é assassinato, né?
Isso aí.
Mas é o que isso aí?
O que que é?
É alguém que se ofendeu com alguma coisa. Honestamente.
Você nem sabe.
Eu nem tô sabendo direito.
Não, é uma baita de uma fila.
Muito obrigado. Realmente, eu sei que saindo daqui, o Lucas Gilberto já deve estar daqui a pouco mandando mensagem.
Então, e ele tá chegando de ele isso mesmo, que a única galera que ganhou alguma coisa são seus advogados. Teve alguma recomendação depois de tudo isso? De tipo assim, ó, tira o pé ou mete o... E teve alguma coisa...
Caro, velho.
Pra ele piorar, né? Mas vamos deixar o Léo, que ele que é o entrevistado.
Não, a recomendação... Inclusive, domingo eu vou lançar o meu espetáculo, Peste Branca, que já tá gravado há um tempo. Emílio tá lá no Cold Open, ali é o Pânico, que eu divulguei aqui, que é o Peste Branca.
Boa.
Ano que vem vem o Peste Branca. Cold Open tá o Pânico aqui lá no, nesse show.
Põe blur na gente pra gente tomar pra...
pelo amor de Deus. Não se cumpre, aí, ó.
No final coloca assim.
Estreia domingo, estreia domingo, viu? 7 horas da noite, aí já sim. Se inscreva lá pra assistir ao vivo. Então, os advogados recomendaram, olha, porque eu tava com esse show engatilhado pra lançar. A minha ideia era ter lançado ano passado. Só que eles falaram, olha, pra não prejudicar o andamento do processo, pra não parecer que está querendo afrontar a justiça, sim, vamos seguir o devido processo, espera a resolução, terminou, ganhamos, aí você lança o seu show. Eu falei, tá bom. Vou seguir, os caras estão trabalhando, eu não vou ferrar o trabalho deles. Sim. Esperamos, ganhamos, e aí pra comemorar a vitória, então domingo agora, aí eu vou lançar esse show.
Boa,
Peste
Branca,
segunda começa outro.
Aí vai...
é Libertadores da América 2020.
Já mandar um abraço pro Ali, fique esperto que vem mais.
Qual
que é a pega? Fiquei curioso aí do especial. O que é a pega desse especial?
Qual que é a?
O Peste Branca, que vai falar esse?
Cozinha. Cara, tem vários temas, inclusive esse processo também, porque ele já havia iniciado, né?
Ah, legal.
Ele já havia iniciado. Então, parte eu comento ali. E essas problematizações que, como você mesmo disse, a própria palavra humor negro, por exemplo, que hoje problematizam, em geral quem problematiza é alguém mais ligado à esquerda política, essa palavra foi criada na década de 30 na França por um cara do Partido Comunista.
Exatamente.
O André Breton. Então, assim, olha a esquizofrenia que vira o negócio, né? Aí como é, mercado negro é errado. Pô, mercado negro é errado? Quem acha ruim mercado negro? A Nike, que vai achar ruim, né?
Que no caso deles é
casaco
amarelo,
R$2.000, eu prefiro 150 no mercado negro. O casaco é o mesmo, a diferença é que lá eu dou o dinheiro direto pra criança que costura.
Exato.
Então, eu só tirei o intermediário.
Partindo disso, o mercado tinha que ser amarelo.
Exatamente.
Mas o problema, eu acho que o grande problema que a gente vê em rede social, né? Você também deve ser
muito.
Que é esse momento que é aquela moralidade altruísta.
Isso.
Que é o quê?
Sinalizar a virtude do homem.
Exatamente. Isso. Só que aí, se a banda continua tocando desse jeito, todo mundo vai virar escravo de todo mundo.
Exato. Sim.
Por quê?
Exato.
Porque todo mundo vai querer cuidar da tua vida.
Total.
E todas as outras pessoas vão querer cuidar. Então vai virar uma escravidão geral que todo mundo...
Tem que se adequar a todo mundo. É um negócio louco.
Não ia parar em mim. Vai pro outro.
Exatamente. E o Estado quer controlar isso.
Lógico.
É, exato. Em nome das criancinhas.
Ué, você veja que
democracia.
No meu julgamento, todas as minorias que estavam lá estavam a meu favor. Tinha negro, PCD, obeso, todos do meu lado. Ignoraram a opinião dessas pessoas para supostamente defender elas.
É.
O Estado vindo falar, não, eu que sei melhor
do que não você, sabe o que você tá bom
para você, deixa que eu vou escolher para você. Aí você tem uma pessoa, uma menina negra de classe média baixa, fã do meu trabalho, que gosta de ir no show, o Estado fala, não.
Você não sabe o
que é. Você não pode ir lá, não. Deixa que eu decido
pra você. Deixa que eu cuido de você.
Eu quero o Estado fazendo papel de Estado.
Exato.
Cuidando da saúde, condição, segurança, saúde. Eu não quero o Estado fazendo curadoria de arte.
Sim.
Deixa isso para o curador de arte.
Exato.
Né? Não para o Estado fazer esse tipo de serviço.
Público desse.
Muito bem. Exatamente.
Ó, vou passar a agenda aqui. Ó. Agenda... Hoje, Vila Gustavo. O que é Vila Gustavo?
É um bairro.
Eu sei, lógico.
Então, por que pergunta? Quer corrigir tudo.
Ele é professor.
Professor, ele tira.
Porra, não, ele tem puta baleia. Ontem ele fez
essa cabeça
de sucesso.
Agora ele tem
sucesso.
Ele acerta ontem, ele quer acertar.
Ontem ele acertou no programa, agora ele.
Mas eu não errei, eu acertei.
Não, parece que ele engoliu o Pasquale,
meu. Eu sei, cacete.
O cara engoliu a Barça.
Ele vai entrar
da pizza.
Ele vai na Vila Gustavo e vai ficar lá. Ô, na rua.
O megafone.
Na rua. Sozinho. Show de humor aqui.
No carro, Léo no carro da pamonha.
Do jeito que o Léo Lins é, pode ser na rua mesmo, porque nem o teatro que é ele lá.
Onde é? Você também não sabe?
É teatro no...
Vila Gustavo.
Vila Gustavo. Teatro Isaac Newton.
Vila Gustavo, aí tem Tatuí.
É no Isaac
Newton. Dia 28. Tatuí amanhã. Aí Botucatu, São Carlos, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Criciúma, em março já São Paulo. Você entra aí nas redes sociais.
Tem um monte de coisa.
E tem também.
Vou pro Amapá, tô voltando lá, Macapá.
Boa. E tem também na.
Camiseta
já tem um livro.
Na loja lá. Tem tudo.
Como é que é o endereço lá?
Macapá, espero que tenha um dinheiro lá, porque, porra, investiram
espero que 400 tenha gente.
Milhões no Banco Master.
Sim.
Dinheiro do Mas, pô, primeiro que eu pensei, aonde que o Amapá conseguiu 400 milhões? Eu já comecei. Eu acho que os índios botaram um pedágio lá na estratosfera, né? Cobrando do satélite do Elon Musk cada volta lá.
É isso aí. Entre no arroba Léo Lins, você vai ter agenda e tem todo o caminho aí. Léo, obrigado, gato.
Obrigado, apoio, viu? Obrigado,
valeu,
mesmo.
Valeu, imagina. Valeu,
Patrick.
Rocambole.
Faz o break aí, vamos lá, o Reginaldinho. Rocambole.
E volta já. Nós só vai ali. E volta já.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
O Cresce São Paulo já contribuiu para a formação de mais de 300 mil profissionais do mercado imobiliário.
São cursos totalmente gratuitos, na modalidade EAD, com conteúdos certificados.
Tudo disponível também pelo aplicativo Cresce São Paulo, para estudar quando e onde quiser.
Qualificação profissional fortalece o corretor e valoriza o mercado.
Cresce São Paulo, conhecimento que transforma.
A número 1 do Brasil.
Jovem Pan. Put your records on. Tell me your favorite song.
Pânico.
Tchau.
Bom final de semana. Valeu.
Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau, seu amigo.
Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem.
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Terminou.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Preço baixo. Crédito fácil. Entrega e montagem. A solução completa.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Você quer saber o nome do gol e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos com o livro no mundo, que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
12h07 na Pan, ótima sexta-feira. Eu sou o Gilson Dutra, na sua companhia a partir de agora, na número 1 do Brasil. Pra começar, tem essa baladíssima aqui do Ice House, lembra? No Promises.
Golden age.
you more and just the shape of things. Break every word, begin it all again. Your name on the white sheet, your lace shot with passion. Heaven sends you an open.
It's a kind of magic. A magic. One dream, one soul, one prize, one gold, golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
I'm